Alô? Som testando. Estamos com interferências invisíveis, mas audíveis, né? Graças a Deus por esse tempo tão precioso de culto ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no celular no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versos de 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 46 a 52. Este é o texto para a nossa reflexão nesta noite. Assim nos diz então a palavra do nosso Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Palavra do nosso Deus para esse tempo de culto a Ele, em que Ele tem prazer em ministrar a sua palavra às nossas vidas, ao nosso coração. E hoje nós temos, na continuação da nossa série Encontros que Transformam a Vida, este encontro de Jesus com o cego Bartimeu na cidade de Jericó. Eu não sei quantos se lembram das características de Jericó. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse contexto ou da cidade, mas Jericó, trazendo aqui para os nossos dias, é como se ela estivesse num buraco, né? Jericó está geograficamente em torno de 280 metros de altitude abaixo do nível do mar e mais ou menos a 1.000 metros de diferença para Jerusalém, que está no topo da montanha. Jericó está numa região entre 28 a 32, dependendo do estudioso que fez a medição. Mas há uma distância, né, de Jerusalém razoável, mas está próxima a Jerusalém. Jesus, neste momento aqui, e o evangelista Marcos está colocando no capítulo 10 alguns episódios que aconteceram a respeito de Jesus na sua última jornada até Jerusalém, quando então lá em Jerusalém vai ocorrer a Semana da Paixão, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus e tudo que segue neste enredo do cristianismo, na formação da igreja, no cumprimento da missão de Jesus na terra. Então nós temos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, um dedicado evangelista para tratar de um tema muito peculiar. O evangelista vai trabalhar no capítulo 10 o tema do discipulado. De alguma forma ele está organizando aqui o entendimento a respeito de discipulado no capítulo de número 10, e ele vai passar por algumas situações interessantes aqui. No capítulo 10, por exemplo, de 1 a 12, ele vai falar do discípulo em termos de casamento, né? Como deve se dar a vida de um discípulo num relacionamento como o do casamento. De 13 a 16, com os filhos. de 17 a 31, diante das posses, quando nós olhamos para a sequência, Jesus também vai dizer a respeito da sua morte e ressurreição, tema para preparar os seus discípulos para o que vem pela frente. Nós temos também no verso de número 45, Jesus dizendo claramente qual era a sua missão: veio para servir, né, e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse dar a sua vida nós vamos comemorar e celebrar hoje aqui com a celebração da Santa Ceia. O fato de Jesus ter dado a sua vida para nos resgatar. E o término do capítulo de número 10 do evangelista Marcos vai narrar então a história do cego Bartimeu. E para um comentarista bíblico, ele vai trazer a perspectiva de que para Marcos, a história do encontro de Jesus com o Bartimeu é um modelo de discipulado para esse evangelista Marcos. É daqui que nós podemos extrair, então, bases para aquilo que Jesus está nos propondo, né, para a vida de discípulos. Mas nós precisamos trazer uma outra questão, e eu queria citar aqui uma frase de Napoleão. Lembra de Napoleão? Um conhecido aí por tantas coisas, mas foi um grande líder de guerra, né? Um grande estrategista de guerra. E trago não por quem era Napoleão, mas pelas palavras que ele colocou e escreveu a respeito de Jesus. Veja, alguém poderoso, alguém que lidou com diversas situações, conheceu todos os tipos de pessoas nos campos de batalha, nas nações que enfrentou. Ele vai dizer o seguinte sobre Jesus: tudo em Cristo me deixa perplexo, seu espírito me intimida, sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer outra pessoa do mundo não existe termo possível de comparação. Ele é verdadeiramente um ser por si mesmo. Procuro em vão na história encontrar o semelhante a Jesus Cristo, ou qualquer coisa que se possa aproximar do Evangelho. Nem a história, nem a humanidade, nem os séculos, nem a natureza me oferecem qualquer coisa com a qual possa compará-lo ou explicá-lo. Tudo aqui nele é extraordinário. Concorda? Jesus, de fato, é alguém incomparável. Procure aí, no seu HD, né? Alguém que você possa comparar com Jesus. Algum líder, algum outro líder religioso, de qualquer outra religião. Existe alguém que pode se comparar a Jesus? Os discípulos estavam lidando com este homem, Jesus de Nazaré. O texto é muito interessante. O evangelista Marcos, não sei por qual propósito, mas ele diz o seguinte: e foram para Jericó. Começa assim o versículo que nós lemos. E foram para Jericó. Ponto. Aí ele continua: ao sair de Jericó, né, parece que o que Jesus foi fazer em Jericó não era realmente importante. Ele fala: chegou a Jericó, saiu de Jericó, né? E nós não encontramos mesmo nos outros evangelhos sinóticos que trazem essa história também, o que de fato Jesus fez em Jericó, o que ele foi fazer em Jericó, se ele tinha que passar por Jericó. Nós não temos essa informação, mas o fato é que o que ele traz para a gente como importante foi na saída de Jericó. Enquanto Jesus estava se direcionando a Jerusalém, e com Jesus estavam os discípulos, ele havia chamado para perto de si, para o seguir, e uma multidão numerosa seguia Jesus então por aquele caminho. E é nesse contexto que um homem que estava à beira do caminho começa a falar em alta voz, né, chamar a Jesus de uma forma extraordinária: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E não faz isso de forma tímida. Pelo contrário, faz isso de forma muito expansiva. Vamos retomar aqui. Nós estamos falando da cidade de Jericó, né? Há uma diferença entre você ser um cego mendigo numa cidade como São Paulo, próximo talvez de um semáforo, numa região talvez até mesmo rica, abastada, onde muitas pessoas, mesmo que 1% da população da cidade decida dar alguma ajuda num semáforo, né, há uma certa, um certo acesso a algumas coisas. Não estou falando que é fácil. Outra coisa é você ser um mendigo cego numa cidade interiorana no sertão do Nordeste do Brasil. E outra coisa é você ser um cego mendigo numa cidade como Jericó, como eu disse, né, num vale, numa região que tinha pouco acesso às questões. Tampouco se esperaria ali alguém de muita influência para tudo que vinha acontecer. Este cego, Bartimeu, estava ali à beira do caminho. O evangelista deixa claro que ele não estava num caminho propositivo, num caminho com algum propósito, de fato, para si, para a missão de Jesus. Ele estava à beira do caminho, certamente num lugar onde não atrapalharia as pessoas passarem. E Jesus está passando com seus discípulos e uma multidão atrás de Jesus. E Jesus já havia feito diversos milagres, diversos milagres. Jesus já havia sinalizado, né, o reino de Deus. A multidão que seguia Jesus o seguia porque ele exatamente já tinha se revelado como filho de Deus. Muitos ali já estavam cientes de que algo extraordinário estava acontecendo. E do ponto de vista da missão de Jesus, ele já estava se dirigindo para o final, né, o grande ápice da sua missão, que era Jerusalém, ia o entregar-se em resgate de muitos. E é nesse contexto onde Jesus não precisava realizar mais nenhum sinal e maravilha para testemunhar a respeito dos céus e dizer quem ele era, que o cego Bartimeu, né, vai chamá-lo de uma forma até escandalosa, ao ponto da multidão que estava em volta de Jesus tentar calá-lo, dizendo: pare, fique quieto, pare de chamar pelo mestre, né? Como se aquelas pessoas estivessem numa situação assim: olha, ele já curou minha vida, não precisa fazer mais nada, ele não tem que provar mais nada, eu já recebi o meu pão, eu já fui salvo, liberto. Certamente muitos daquela multidão haviam sido curados por Jesus. Muitos ali tiveram o milagre de serem libertos de possessão demoníaca e de diversas outras situações, né? Nós temos os discípulos que foram alcançados por Jesus e tiveram transformação de vida. Tá bom, né? Já tem uma turma grande aqui. Jesus não precisa se manifestar mais. Ei, pare de falar o nome dele em alta voz e revelando coisas a respeito dele. Pode ser que Jesus seja preso. Você está dizendo que ele é o filho de Davi. Isso, né, para aqueles do meio farisaico, né, os mestres da lei, era uma informação de que ali estava o Messias. E eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Filho de Davi era uma descrição do ungido do Senhor, aquele que eles estavam esperando há tanto tempo, que viria da descendência de Davi. E é isso que o cego está dizendo. Como ele viu isso? Como ele descobriu que Jesus era descendente de Davi, filho de Davi? Não foi com seus olhos, mas estava ali aquele cego à beira do caminho, sem nenhuma importância, excluído da sociedade, chamando por Jesus, para que Jesus desse alguma atenção. Vejam, Jesus vai dizer, alguns versículos antes, como eu disse aqui, a sua missão: vim para servir, não para ser servido. Vim dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo qual era a sua missão, mas as pessoas que estavam à sua volta não conseguiam entender a dimensão do serviço de Jesus em tudo ou em todos os lugares onde ele passava. Então ele ouve alguém o chamando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que ele faz? texto diz que Jesus parou. Parou. Parou de fazer o que ele estava fazendo. Parou de ir em direção a Jerusalém. Parou não para interromper a sua missão, mas para exercer a sua missão. E assim também ele fez em algum momento na história de cada um que está aqui. Ele parou para nos olhar nos olhos. Ele parou para ouvir o nosso clamor. Ele parou para entender o que estava acontecendo com você. Ele parou para nos entender. Ele parou para nos tocar. Ele parou para nos curar. Ele parou para ver a nossa miséria. Ele parou para ver o nosso desespero. Ele parou para ouvir a nossa voz desesperada em busca de algum tipo de alívio, algum tipo de milagre, algum tipo de transformação. Jesus parou e não precisava parar do ponto de vista do que ele estava empreendendo. Ele já tinha alcançado tantas coisas, mas ele parou. Eu não sei, quando eu paro para pensar um pouco, o que aquele homem chamado Bartimeu, eu não sei se você também reparou esse detalhe, mas nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, é a única cura que Jesus realiza que nós temos a informação do nome da pessoa que recebeu a cura, Bartimeu. E o mais é interessante que Bartimeu significa filho de Timeu. A definição daquele homem no seu nome é que ele era filho de alguém. Talvez Timeu fosse conhecido, mas e ele? Ele era filho de Timeu, um cego, mendigo. Por que Jesus pararia? Jesus parou para ouvir aquele clamor, da mesma forma como ele parou para te ouvir, para me ouvir, para formar a sua igreja. Porque para Jesus, o que importa não é o que nós podemos oferecer. Importa o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Você é obra das mãos do Senhor. Aquele homem era a imagem do Deus vivo, a imagem e semelhança de Deus, feito pelas mãos do Senhor. Jesus parou para ouvir não um ninguém, mas para Jesus, alguém que deveria ser tocado e ser curado. Mas na visão do Bartimeu, será que ele tinha alguma expectativa de um dia ter uma transformação de vida, de ser curado da sua cegueira, ser reincluído, né, na sociedade, ter uma vida normal, estando em Jericó, à beira do caminho? Quando que ele poderia ter alguma chance de ser transformado? Será que ele poderia ter esperança de que um dia o Messias, o Cristo, passaria pelo caminho? E não é que tudo isso aconteceu? E aquele homem teve a alegria, né, de saber que Jesus Cristo passaria ou passava pelo caminho. Mas ele era cego, correto? Imagine na sua elaboração de como ele poderia chegar até Jesus. Eu não vejo que hora ele entra ou passa pelo caminho. Então, o que eu tenho que fazer? Usar a habilidade que eu tenho desenvolvido de ouvir, de tentar perceber. Eu não sei qual é a face de Jesus, o que eu vou fazer diante disso? E ele então, usando suas habilidades, ele começa a observar com a sua audição, e aí começa a ouvir que Jesus estava passando, né? E aí já deve ter com certeza constatado que tinha muita gente ali perto. Que desespero! Imagina você nessa situação. Você quer encontrar aquele que você crê que pode te salvar e tem uma barreira, ou várias barreiras, você não vê, tem pessoas em volta. Você chama pelo nome, as pessoas pedem para você ficar calado, parar de falar. Você fala, eu quero ser liberto, por favor, tem misericórdia de mim. Estou à beira do caminho. O poder de Jesus é extraordinário. Porque no meio de tudo isso, Jesus ouve, a exemplo daquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que toca nas vestes de Jesus, porque não conseguia chegar até ele. Ali então, aquele homem gritando tem a atenção de Jesus. Jesus chega diante dele e algo ainda mais interessante acontece. Na verdade, os discípulos vão até ele e falam: tenha bom ânimo. Que coisa, não? O mestre te chama. Ele falou: poxa, bom ânimo, é o que eu tenho tido aqui, né? Gritando para ele me ouvir, vocês impedindo. Em outra tradução é: tenha coragem. Poxa, é o que ele vinha fazendo. Mas o texto diz que ele se levanta, deixa a sua capa. A capa que ele estava usando era uma capa comum naquele período, em que era uma capa utilizada para tampar as suas vestimentas ou qualquer situação de sujeira, ou seja, para você estar mais aparentável diante dos outros. E eu não sei porquê, mas o evangelista dá destaque que ele retirou a capa para falar com Jesus, e isso só me leva a pensar que ele estava demonstrando quem ele era para Jesus. Eu sou esse mendigo. Né? Por que que ele tirou a capa, se não para mostrar ou entregar-se totalmente às mãos de Jesus, ao olhar de Jesus, para Jesus ter clareza de quem ele era? E ele chega diante de Jesus desta forma. E aqui, queridos, nós temos que lembrar do que eu disse, né? Para o evangelista Marcos é um modelo de discipulado. Marcos está narrando isso para mostrar que uma primeira parte desse discipulado é o reconhecimento da condição em que nós estamos. Né? A vida vai ser transformada por Jesus, mas passa por um primeiro degrau, que é o reconhecimento da nossa condição de cegos e mendigos. É isso que Bartimeu está representando simbolicamente para nós. Nós somos esses Bartimeus dos dias atuais. Somos cegos de ver a realidade espiritual, de ver o mundo de fato como Jesus vê. E nós também somos pessoas que não têm em si capacidade de mudar cenário nenhum. Penso que Pedro, quando usa da analogia, nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a ideia, né, de um buraco, como se Jericó ali naquele vale representasse isso, né? Ele está retirando, né, aquele cego de uma situação de vale, de buraco, e vai, nós vamos ver no final do texto, ele vai seguir a Jesus sentido cruz. Mas Jesus está nesse contexto, e é nesse contexto em que muitos de nós somos e estamos, ou fomos encontrados por Jesus, no vale, sem capacidade de nós, por nós mesmos, de mudar a nossa situação, cegos, mendigos, sem nada a oferecer. O que ele tinha para oferecer a Jesus? Para um médico, certamente ele não tinha recursos para ser tratado, para diminuir as suas dores. E para Jesus: me cure, Senhor, que eu te dou o quê? Eu sou um cego à beira do caminho em Jericó. Nós somos assim diante de Jesus, e não é isto que impede Jesus de nos tocar. E Jesus, diante daquele homem que declarou-se miserável diante de todos aos berros, tenha misericórdia, ele está dizendo: eu sou digno de miséria, a minha vida é uma miséria, e eu preciso do seu coração na minha miséria. É isso que ele está pedindo. Nós somos esse é o caminho para a transformação de vida, para uma vida de discipulado, um reconhecimento da nossa condição de mendigo e cegos. É aqui que ocorre a transformação, porque Jesus chega diante desse Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Poucos conseguem fazer a relação, mas no versículo 32, pouco antes, no mesmo capítulo de número 10, Jesus faz essa mesma pergunta para Tiago e João. E sabe o que eles pediram? Sentar à direita e à esquerda de Jesus. E os, não porque era Tiago e João, porque os outros ficaram bravos com Tiago e João. Não porque eles erraram em pedir isso, porque eles queriam ter pedido primeiro. Eles estavam discutindo para quem era o melhor, o maior, o mais importante. E Jesus, né, e o evangelista Marcos vai mostrar esse contraste, né, da humildade de reconhecer a sua condição, né, no modelo que os discípulos estavam vivendo ao pedir o lado importante de Jesus nos céus, como, né, isso estava alterado. A vida do discípulo começa pela identificação de que nós somos cegos e mendigos. Agora, quando Jesus pergunta para ele: o que quero que eu te faça? Ele fala: que eu volte a ver. E Jesus respondeu que sim. Ele falou: vai, a tua fé te salvou. Sozo foi a expressão em grego usada por Jesus, que pode ser traduzido tanto como salvou como curou. E aqui a gente já pode, inclusive, trazer à tona: ele tanto curou como salvou. Ele tanto trouxe cura física, aquele homem voltou a ver, como também o salvou, porque ele se tornou um seguidor de Jesus. Foi encontrado por Jesus naquele lugar. Assim segue o nosso modelo de discipulado. Jesus vem ao nosso encontro. Nós reconhecemos a nossa condição de cegos e mendigos. Jesus opera a cura. E vamos para o último ponto. Ele decide seguir a Jesus. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Ele se levanta, mas ele caminha seguindo Jesus. Para onde Jesus ia? Para a cruz. Subindo em sentido à cruz. E Bartimeu decide seguir a Jesus, andar atrás dele. Aquilo que Jesus estava propondo para a vida, era isso que ele queria. Ele estava vendo agora. Ele, talvez alguns sairiam, como lá na história dos leprosos, que foram curados e foram, e não voltaram nem para agradecer, né? Mas, no caso de Bartimeu, ele poderia talvez falar: uau, o que eu não imaginava aconteceu, voltei a ver. Agora eu posso trabalhar, posso encontrar a minha família, posso me estabelecer melhor em Jerusalém, sair da beira do caminho, voltar para a civilização, ser respeitado, construir a minha identidade, ser reconhecido não por ser filho de Timeu, mas por ser alguém que traz algum tipo de contribuição. Mas ele não levou em consideração isso e passou a seguir a Jesus. E o caminho de Jesus era sentido a cruz, sentido Jerusalém. E ele segue então Jesus desta forma. O que nós vemos aqui é o próximo passo na vida de discipulado. Nós seguimos a Jesus. Vocês acham que ele estava pensando: o que agora eu posso fazer para contribuir com o ministério de Jesus? O meu ministério será relevante? Vou fazer coisas extraordinárias? Não, queridos. Ele só queria estar aos pés daquele que parou, o ouviu e o salvou e o curou. De forma que nós somos chamados para essa vida de transformação. Nosso tema, o tema da nossa série é Encontros que Transformam a Vida. Ninguém vai te proporcionar maior transformação que Jesus de Nazaré. Ele é quem tem o poder. É Ele quem vê em você a cegueira, a sua condição de mendigo, de que nada tem a oferecer. Não pede nada em troca. Cura você, te salva. Fala: vai. Mas o verdadeiro discípulo ou discipulado consiste em nós, ao recebermos de Jesus a cura e a salvação, queremos estar aos seus pés. Queremos ouvir a sua voz. Para onde o Senhor vai? É para lá que eu vou. É ali que eu quero estar. Nada mais importante do que estar diante de Jesus. Nada é mais importante do que isso. Assim, nós temos uma transformação de vida ocorrendo em Bartimeu, da beira do caminho para a estrada afora com Jesus. Certamente ele não sabia o que ia acontecer em Jerusalém, ele só queria estar com Jesus. Quero caminhar nessa conclusão com algumas questões. Primeiro, esse encontro com Jesus tem de fato esse ensino sobre o nosso discipulado, e nós temos que levar isso para a nossa vida. Somos cegos diante do que Deus é e quer fazer. Essa nossa cegueira, assim como para Bartimeu, deve nos empurrar para clamar por Jesus de Nazaré. Quando nós começarmos a pensar que nós estamos enxergando tudo, nós não vamos chamar por Jesus. Somos cegos. Não é isso que a palavra nos ensina? O justo viverá pela fé, não por vistas. Nós viveremos ainda cegos, porque veremos pelas vistas de Jesus. O nosso convite, o convite que Jesus nos faz, é caminharmos nesta vida com os seus olhos, assim como Bartimeu, caminhando pelo caminho que Jesus caminha. Somos também, e precisamos reconhecer, que nada nós podemos oferecer para acrescentar o que Jesus faz. Mas mesmo assim, ele nos chama a participar. Seja um discípulo, uma discípula, como um instrumento na mão de Jesus. O poder não é seu. O meu pai, disse Jesus, é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Ramo só dá fruto se estiver na videira. A videira traz o alimento que vem das raízes. Quem plantou foi o agricultor. Nós sempre daremos frutos se nós estivermos na capacidade de Jesus. Ele é quem tem essa capacidade. Isso nos leva a concluir que nós temos também que nos entender como um mendigo. Por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Mas com Jesus, nós então podemos vencer, e somos mais do que vencedores em todas as coisas. E algo que nós aprendemos com Bartimeu é buscar o Senhor com toda a nossa força. Talvez pode tocar, não me atrapalhe. Talvez muitos aqui, ou que estão nos ouvindo, e é normal isso acontecer, pensa Bartimeu algumas horas antes de Jesus passar ali. Qual era a sua capacidade de esperar algo bom? Será que ele vislumbrava alguma transformação? Ele não conseguia enxergar. A sua situação econômica era a pior. Estava numa região geográfica esquecida. Se estivesse em Jerusalém, talvez, né, pudesse ter algum tipo de ajuda melhor. Não havia esperança. Talvez alguns estejam vivendo isso em algum momento, em alguma situação, alguma área da vida. Você perdeu a esperança de alguma coisa? Você perdeu a esperança de alguma transformação da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho? Como é que está aí a sua expectativa pela passagem de Jesus, né, em você? Eu quero lembrar você que, assim como Jesus não hesitou passar por Jericó, e nós nem sabemos o porquê que ele foi a Jericó, senão pelo encontro com Bartimeu. Mas ele está na sua direção. Não é à toa que você está aqui ou está ouvindo essa pregação. O desespero já estava ali solidificado na vida de Bartimeu, e Jesus transformou a vida dele. E ele pode e tem transformado a vida de muitas pessoas, e pode transformar a sua vida também hoje. Se você está passando por algo assim, total desesperança, quero convidar você hoje a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Exponha-se a esse Jesus maravilhoso. Talvez a cultura, o meio onde você está, vai gritar: cale-se, pare com isso, está atrapalhando. Isso não foi suficiente para parar Bartimeu. Que extraordinário, não é? Esse homem sabia que Jesus era a esperança, a única esperança, e continua a buscar, e clamar, e pedir. E quando Jesus então falou, chame-o, ele pulou, soltou, jogou sua capa e foi direto ao encontro de Jesus. Quero convidar você a fazer isso, sabe? Separa um tempo seu, ou agora, ou durante a semana, ou o mais urgente possível. Se você está passando por alguma desesperança consolidada, quero convidar você a se colocar diante de Jesus de Nazaré e dizer: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E eu vou orar para que ele te faça essa mesma pergunta: o que quer que eu te faça? Você já tem a resposta? Que pergunta difícil. Essa pergunta sempre me intrigou. O que quer que eu te faça? Você sabe responder? O que quer que Jesus te faça? E se nós estamos pregando isso hoje, é porque Ele quer ministrar isso no coração de muitos aqui. Se não todos, de alguns, de um. Mas eu sei que Ele quer tocar e transformar a vida. Essa é a missão do Messias, do Cristo. Então quero convidar você a fechar os seus olhos. Vou orar por você. Se você é alguém que está com alguma situação assim, eu quero convidar você a ter uma atitude como de Bartimeu. Faça alguma coisa. Faça a sua oração agora, daí de onde você está. E eu vou orar em seguida. O que quer que eu te faça? Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, invada as áreas agora em que tem estado, Pai, solidificado a desesperança, a condição estática que nós entendemos que não pode ser mudada, transformada. Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de nós. Transforme-nos como o Senhor transformou o cego. Transforme a nossa vida, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Pergunte, Senhor Jesus, a cada um aqui, que o Senhor tem propósitos para isso, o que quer que eu te faça? Que dos nossos lábios saiam as palavras como do cego Bartimeu, reconhecendo a sua real condição. Vem, Senhor Jesus, opera a tua obra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém.